Uma pessoa muito querida me perguntou se existem pessoas que, mesmo estando vivas, estão mortas. Seria talvez a realidade dos mortos vivos? Eu entendi perfeitamente a colocação dela e tenho certeza que qualquer um que tenha ouvido essa pergunta tem entendido completamente. Porque há muitas pessoas que, embora respiram, tem nome de gente viva, tem emprego, tem família, tem funções sociais a serem desempenhadas, possuem conta no banco, movimentam o mercado financeiro comprando e vendendo. Embora se movimentem como gente viva na história, embora estejam sendo contadas pelo censo, pelo IBGE, como sendo pessoas que compõem a humanidade, estão mortas. Estão mortas porque morreram para o bem. São mortas porque preferiram um estilo de vida que mais atrapalha a sociedade como um todo do que contribua ou do que contribui. Estão mortas porque perderam a esperança de que as coisas podem ficar melhor. Estão mortas porque se renderam à cultura do egoísmo, da barganha. Não tem mais pudor de invadir o outro com as palavras, com as atitudes. Não guardam segredo. Não estão interessadas ao que o outro pensa. Estão completamente indiferentes ao que o outro sente, ao que o outro está buscando. Por isso se tornam indigestas, carregam os ambientes com uma nebulosidade tamanha que, quando você sai da presença delas, você sai com dor de cabeça, você sai parecendo que você saiu de um cemitério. Parece que você acabou de ter contato com um esgoto psicológico e se sente mal cheiroso por causa do contato com esse tipo de pessoa. Defunto existencial cheira mal. Defunto existencial carrega consigo mesmo um cheiro de podridão, ainda que no exterior haja uma boa aparência, haja um formato bem polido, bem arquitetado. No final das contas, o que importa é o que está por dentro de nós, é a nossa beleza interior mesmo. É se há vida dentro de nós, se há brilho nos olhos, se há valores que realmente devem ser valorizados, se há princípios regendo o ser, as ações, se há o mínimo de coerência. Característica de gente viva é isso. São essas as características. É gente que está vivendo por causa de uma vocação, e uma vocação que inclui outros, que alcança mais pessoas, que promove o bem, que, se universalizados na sociedade, trazem alegria ao maior número de pessoas possível. Tem muita gente viva morta. Tem muita gente morta, mas que ainda vive. Tem esses casos também. Tem gente que já morreu fisicamente, mas o seu exemplo, a sua memória, Os desdobramentos de sua atitude alcançam gerações e gerações. Tem pessoas que, apesar de não estarem mais respirando o mesmo ar que a gente, permanece vivíssima no coração de muita gente. Porque, de fato, aquilo que fizeram ainda transformam as pessoas. Aqueles que se referenciam nesse exemplo ainda recebem dessa graça de serem alterados na consciência por causa dos escritos, por causa dos pensamentos, por causa da mudança cultural que o exemplo dessa pessoa causou na sociedade. Então, respondendo à minha amiga, existem vivos mortos, existem moribundos, zumbis, que tem nome de que vive, mas está morto. Ao mesmo tempo, existem pessoas que estão mortas, mas vivem. Estão na contagem dos que vieram a óbito, mas o seu pensamento ainda está influenciando pessoas para o bem. Isso é maravilhoso. Eu luto todos os dias para não morrer, para não me tornar um ser humano da morte, um ente da morte, um ente mortal. Eu luto todos os dias para que, quando as pessoas se aproximam de mim, elas encontrem em mim um ponto de apoio para a vida. Encontrem um ouvido atento, um coração repartido com ela, que encontrem em mim alguém para promovê-las, que encontrem em mim um estímulo para a esperança, para a vida, para o amor. Luto todos os dias para que o ser humano que tenha contato comigo seja elevado, seja atingido por algum nível de graça. De alguma forma saia melhor do que entrou na experiência, no contato e na amizade. Luto todos os dias para ser um ente do bem. Como a impressão que os discípulos, que aqueles homens do caminho de Emaús tiveram acerca de Jesus. Um homem de boas obras esteve entre nós. Um homem que olhava para o mundo como um alvo de boas ações, que distribuía generosidade por onde passava, que fazia dos seus espaços e dos seus ambientes ambientes de paz e não de mal, ambientes de pacificação e não de guerra, que transformava os seus ambientes em lugares da lucidez, em habitação da esperança, em casa da misericórdia, galpão de oração, e não um antro de chacais, de doenças, de neuroses, de psicoses, de distorções da realidade, de falácias, de sofismas, de afirmações fantasiosas, de engano, de erro, de pecado. Pelo contrário, luto todos os dias para que, onde quer que eu esteja, o arrependimento me acompanhe. A luz seja o meu guia. A verdade aplane os meus caminhos. A honestidade, a sinceridade e o amor sejam a base das minhas decisões. Eu quero ser um vivo vivo. Eu quero ser um vivo que vive. Eu quero ser um vivo vivificado por aquele que disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E eu vim para que todos tenham vida e vida não de qualquer jeito, mas uma vida com abundância.